Bom dia! O mundo da Guaíba chega para Algaire Engenharia, que está lançando Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura, perto da PUC. No programa de hoje, vamos falar a respeito do ressurgimento do bloco dos BRICS no cenário econômico internacional, das ações do Brasil para atrair investidores chineses para as áreas de infraestrutura, de um trem de alta velocidade de levitação magnética que pode vir para nosso país, da reação da comunidade internacional depois do teste nuclear da Coreia do Norte e das Farc, que abandonam a guerrilha e se tornam partido político da Colômbia. O bloco dos BRICS, até pouco tempo, exercia grande influência na economia internacional. Nos últimos anos, com a crise que atingiu a maioria dos seus membros, o bloco perdeu terreno. Teria terminado ou segue ativo? Pois o presidente chinês Xi Jinping resolveu reunir o bloco esta semana na China para mostrar que o mesmo segue muito vivo. Adriana Brandão, da RFI, conversa com a correspondente em Pequim sobre o que foi este encontro.
Terminou nesta terça-feira a nona cúpula do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no balneário de Xiamen, na China. Os países destacaram a necessidade de se unir para continuar crescendo. O presidente Michel Temer, que participou do encontro depois da visita de Estado a Pequim, embarcou de volta ao Brasil. Ele fez um balanço da viagem e falou rapidamente da Lava Jato, sobre a nona cúpula do BRICS e da participação do Brasil no encontro. Nós vamos conversar com a nossa correspondente na China, Vivian Oswald, que está em Xiamen. Vivian, bom dia. Como foi o BRICS que terminou nesta terça-feira?
Olha, os países do BRICS defenderam o combate ao protecionismo e mais investimentos entre eles para garantir mais crescimento. Também reconheceram que a economia global não se recuperou por completo. Esse foi o balanço mais econômico do encontro, né?
Vivian, e o que disse o presidente Temer na reunião?
Olha, nesta terça-feira o presidente participou da reunião do chamado BRICS Plus, que é com outros 5 países emergentes convidados. Ele afirmou que a responsabilidade fiscal é imprescindível para o efetivo exercício da responsabilidade social. E, segundo ele, quando o governo dele assumiu o comando do país, a crise enfrentada no Brasil era de natureza fiscal e que não havia alternativa, era necessário remediar a expansão acelerada de gastos públicos. Ele também falou aos 10 líderes emergentes presentes no encontro que os objetivos de desenvolvimento dessas nações só poderão ser obtidos de maneira articulada, ou seja, em conjunto.
Ele também falou da agenda global, Vivian?
Sim, o presidente afirmou que o compromisso do Brasil com o multilateralismo é inequívoco. Ele reiterou o compromisso do país também com o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio e na implementação do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O Brasil, diz ele, soma sua voz às daqueles que prestigiam o diálogo, que se apegam ao direito, que atuam sob o signo da cooperação. Ele disse que é nesse espírito de trabalhar juntos que os países vão conseguir construir o desenvolvimento e um mundo com mais justiça e paz.
E qual é o balanço político que você faz deste encontro?
Olha, deu para perceber aí algumas mensagens políticas. A primeira é de que os BRICS continuam unidos e que querem aumentar a sua influência global e permanecer sendo o motor da economia do planeta. Embora nos últimos 10 anos essas economias venham crescendo em ritmos muito diferentes. Eles passaram também uma mensagem inédita e bem forte de condenação ao teste nuclear da Coreia do Norte e reafirmaram o compromisso de combater o protecionismo e a mudança do clima também. Mas houve também algo curioso. Eles passaram mensagens entre eles. A China tentou se mostrar líder do grupo durante esses dias e, por exemplo, os chineses tentaram ampliar a lista de países convidados para participar do encontro. Em geral, são chamados vizinhos regionais, mas os chineses mudaram a tradição e chamaram 5 países de continentes distintos, que chamaram de BRICS Plus. Eles tentaram dar a entender que queriam ampliar o número de países no BRICS em si. Mas nos discursos finais de Brasil e Rússia, a mensagem era de que haverá sempre convidados, apenas isso. Durante o evento, só os discursos dos chineses foram transmitidos no telão da sala de imprensa. O discurso de Xi no BRICS Plus deu seu recado. Praticamente denunciou com todas as letras o intervencionismo americano no Oriente Médio.
Vivian, aí, antes de embarcar para o Brasil, o presidente brasileiro chegou a falar com a imprensa?
Ele falou no hotel dele antes de sair para a reunião do BRICS, de onde ele já foi direto para o Brasil. Falou rapidamente, não quis falar muito de Lava Jato, fez um balanço da viagem, disse que recebeu muitos interessados em investir no Brasil, aqui na China, que foi muito bem recebido e que sai com perspectivas para investimentos de 10 bilhões de dólares, pelo menos, nos próximos anos. E ele falou um pouco também sobre a decisão de Janot de anular a delação de Joesley Batista no Brasil.
Eu tenho que ter a maior serenidade, como sempre tive, respeito todas as decisões que forem tomadas pela Justiça, pela Câmara dos Deputados, pela Procuradoria-Geral, não é? Eu tenho que respeitá-las, mas não devo falar uma palavra sobre isso desde o início. Se eu não tivesse essa serenidade desde o início, creio que ninguém suportaria o que aconteceu.
O jornal francês especializado em economia, Les Echos, faz uma abordagem do que os BRICS ainda representam hoje no cenário internacional.
Com a crise econômica dos últimos anos, que acentuou ainda mais as assimetrias no grupo, que tipo de influência pode ainda exercer o BRICS, questiona o jornal francês. Depois de ouvir vários analistas, fica evidente que a China exerce um papel dominante sobre os outros parceiros no BRICS. O governo de Pequim é criticado por controlar e manipular as negociações sobre as reformas na governança mundial, destaca, por exemplo, Neil Sherry, da consultoria Capital Economics, ouvido pelo jornal Les Echos. O ex-ministro da Fazenda brasileiro, Rubens Recupero, afirma que o papel do BRICS enquanto grupo de influência diminuiu, mas não desapareceu completamente. Ele lembra que os 5 países membros desse grupo nunca tiveram a pretensão de apresentar uma política externa comum, mas podem exercer uma força de moderação que permite encorajar a abordagem dos problemas mundiais de maneira multilateral, principalmente diante de um governo americano como o atual de Donald Trump. Recupero diz que o convite feito ao México para participar da atual cúpula na China é uma prova do interesse da capacidade do BRICS de ampliar sua agenda de debate. Paralelamente às análises sobre a utilidade ou não do BRICS, o jornal Les Echos mostra que os investimentos chineses no Brasil vão de vento em popa com a presente visita do presidente Michel Temer à China.
Assim, esperamos que esses investimentos chineses, principalmente em infraestrutura, cheguem aqui no Brasil. A seguir, as ações da Apex para atrair o capital chinês.